Bem-vindo ao podcast Avalion, um jeito fácil de avaliar imóveis.
As startups não são um modismo, elas de fato chegam para concretizar ideias e necessidades que o mercado tem. E no mercado imobiliário são muitas as necessidades, inclusive de modernização, para trazer mais agilidade, mais velocidade aos negócios. É por isso que foi fundado o Avalion, mas quem vai falar mais sobre isso é o Paulo Roberto. Em que momento da sua vida o Avalion surgiu e como, Paulo?
Em que momento? Ó, trabalhando com todas essas avaliações que a gente faz e focado na avaliação, a gente começou a ter uma grande demanda. E o que acontece quando você começa a trazer esses trabalhos, os teus prazos começam a ficar cada vez mais curtos. E é muito trabalhoso. Imagina você ter que fazer uma pesquisa imobiliária, ter que achar primeiro qual navegador eu vou usar, depois qual site eu vou usar. Chego nas amostras, eu tenho que olhar uma por uma, salvar essas fotos, salvar toda essa informação, criar um Excel para colocar essas informações. Então é muito tempo. E eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Eu digo, cara, a gente tem que dar velocidade, eu preciso dar o melhor preço para o meu cliente final e vou fazer um sistema. E foi o que surgiu. O Avalion, na verdade, era uma ferramenta que eu criei para uso próprio. Né? Para quê? Para dar velocidade ao meu trabalho. Então, eu quis concentrar todo o trabalho, de acordo com as normas, com todas as amostras dentro desse sistema, para que facilitasse para mim a busca, a pesquisa e a escolha das amostras. Então, trabalhos que demorariam 2 ou 3 dias, eu consigo fazer em poucas horas. Então, isso dá uma velocidade muito grande. Consigo, com isso, entregar um preço melhor e uma qualidade melhor do meu trabalho, numa velocidade muito, muito acima. Criamos o sistema e a gente disponibilizou para todos os corretores e profissionais que trabalham com avaliação de imóveis.
Então, ele nasceu, surgiu de uma necessidade tua?
Necessidade.
Profissional. E aí, como é que você, em que momento você falou, vou dividir isso aqui com o mercado?
A gente tem um grupo de avaliadores que a gente se une a cada 2 meses e discutia muito sobre avaliação imobiliária. E algumas pessoas desse grupo começaram a usar o sistema e foram me dando feedbacks. Ó, Paulo, se fizer isso, vai melhorar. Se fizer aquilo, melhora. Ah, tô achando uma dificuldade nisso, tem que não melhorar. E assim a gente foi fazendo. Até julho do ano passado, foi quando a gente decidiu daí, tendo o sistema todo bem estruturado, lançado no mercado.
Em algum momento houve alguma questão ou até relacionada a uma possível concorrência? O Avalion, ele chega a ser um concorrente do perito avaliador, do corretor, ou ele vem para agregar no trabalho?
Não, pelo contrário. O sistema ele ajuda esse profissional. O Avalion não existe sem o profissional, sem o corretor de imóveis. Por quê? Porque a ferramenta traz as amostras, mas quem define qual é a amostra que vai fazer parte dessa opinião de mercado, dessa análise ou desse laudo é o corretor de imóveis. Então ele é uma peça fundamental. E a ferramenta acaba sendo inclusiva, porque ela traz o corretor para dentro desse sistema. Então, independente da tua idade, a gente tem aí o seu Idemar, que tem 70 e poucos anos de idade e está usando a nossa ferramenta. Que coisa melhor que isso? Um cara com 76 anos, o Cresce número 70 e alguma
coisa. É o Cresce mais antigo de
Portugal. É o Cresce mais antigo que a gente tem usado a ferramenta, número 70, imagina. E ele está gostando, está adorando, é um dos caras que mais usa a ferramenta.
Então é uma ferramenta, além de ajudar, auxiliar, agilizar, oferecer uma entrega melhor para o cliente, ela também é amigável no seu uso, você tem que cuidar.
Sim, ela é muito fácil, né, você fazer o uso dela. Então, as pessoas só vão melhorando à medida que vão usando. E o feedback é muito positivo, né? Então, hoje eu vejo lá pessoas que me mandam seus trabalhos, que fizeram através do Avalion, e eu consigo ver aqui. É um trabalho que eu fazia e hoje ele está sendo repetido de diversas formas, com diversos profissionais, né? Desde o mais novo até o mais antigo na profissão.
E essa ferramenta, ela também pode ser um argumento real para fechamento de uma negociação?
O que a gente está observando são as diversas formas como o corretor usa a ferramenta, usa o Avalion. Eu tenho um corretor que usa para fazer uma simples pesquisa, que é buscar imóvel para determinado cliente, ele entra no Avalion, ele puxa um relatório detalhado de todas as amostras que estão dentro do raio e isso facilita a busca para ele. Depois ele só tem que procurar imobiliário e fazer as parcerias. Então, da velocidade do trabalho dele. Outra coisa que a gente tem é a análise mercadológica, que vem ajudando muito é na angariação de nós. A análise mercadológica, ela traz, de uma forma mais reduzida, informações sobre imóveis que estão à venda nessa região. Então, quando o corretor senta com o proprietário e demonstra todo esse trabalho que ele realizou, esse dossiê que ele montou sobre esse imóvel, fica muito mais fácil a angariação. Não só pela pesquisa elaborada, mas por todo o trabalho e a dedicação que esse corretor demonstrou para chegar no valor desse imóvel. O proprietário consegue ver qualidade nisso. E isso chama muita atenção, e muito corretor está usando isso para a angariação de imóvel. Até as imobiliárias que utilizam por quê? Por ela ser uma ferramenta personalizada, onde você tem lá a tua logo, tuas cores, os teus dados, e-mail, endereço, a imobiliária também está usando isso para manter os clientes dentro da carteira. De que forma? Porque também ela vai fazer uma pesquisa, vai atualizar os valores de acordo com o que existe no mercado hoje e, de uma forma ou outra, conscientizar esse proprietário do valor do seu imóvel.
E desde o lançamento, então, você como empreendedor e CEO da Avalion, como é que você tem visto esse desenvolvimento da ferramenta até agora, a aceitação do mercado?
Olha, a gente tem estado em diversos estados, já fomos para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e as pessoas elas estão aderindo de uma forma muito fácil. O que mais me chama a atenção é isso, as diversas formas que eles estão achando para trabalhar com a ferramenta. Eu tenho uma pessoa que me chamou dizendo, olha, eu uso a ferramenta para identificar onde estão os imóveis que um determinado cliente quer. Então ele põe o endereço, põe um raio, diz se é venda, locação, se é um apartamento, e já sai aquela quantidade de imóveis e ele começa a escolher e vai mandando para o cliente. Então agilizou o processo dele de busca. Então hoje, para buscar um imóvel para a Tatiana, que está procurando em determinada região, fica muito mais fácil. E as amostras vêm junto e eu posso passar para ela. Tem aquele cara que ele só quer, o corretor que só quer ter uma noção de quanto vale um apartamento em determinada região, ele usa a opinião do mercado. Tem aquele que quer sentar com um proprietário e definir o valor do imóvel dele, então ambos podem fazer isso juntos com a análise do mercado. E isso acontece, fica muito mais fácil a transação. Eu tenho usado dessa ferramenta com alguns clientes, até para a gente ver em formato ideal de trabalho, usando a análise mercadológica. Tanto o corretor como o cliente juntos, eles definem o valor do mercado. Mas por quê? Porque as amostras estão ali. Cada um vai falando do seu jeito, como vê aquilo, e ao final você tem o valor. Chega no valor. Fica muito mais fácil o trabalho do corretor. Tanto para falar sobre esse valor, como do proprietário para entender de onde surgiu isso e se é a forma certa ou não de estar fazendo o negócio.
Para finalizar, Paulo, o que é que a gente mais pode esperar para frente? Tem novidade vindo? Quais são os planos aí adiante para o Avalion?
O Avalion, a gente está vendo uma grande quantidade de pessoas aderindo à ferramenta. Hoje a gente conta com uma quantidade muito grande de imóveis dentro da ferramenta. E o que a gente quer entregar para o nosso usuário? A informação. Hoje a informação ela pertence para algumas pessoas, mas a gente quer dividir. Dividir de que forma? Eu posso dizer que o corretor de Curitiba vai saber quanto foi o metro quadrado avaliado da região do Água Verde para um apartamento de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem no 5º, no 6º ou no 7º andar. A gente vai começar a disponibilizar isso para as pessoas. Por quê? Porque a gente tem um histórico na nossa ferramenta. A ferramenta ela passa por atualizações diárias. Então, cada dia tem uma nova ideia surgindo. E é uma ferramenta que está aberta para o corretor de imóveis, porque eu, antes de tudo, sou corretor de imóveis. Sou angariador, eu sou o cara que batia em cada porta do edifício, tentando saber se tinha um imóvel para venda, o nome do proprietário. Então, eu conheço muito esse mercado da angariação e da pesquisa e da avaliação. E como avaliador também, eu sei o quão doloroso é você buscar informação, você formatar aquilo e tentar fazer aquilo de uma forma bonita, que traga valor para o teu trabalho, né? E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Eu vejo através das pessoas e dos lugares que a gente vai fazer palestra ou apresentação ou falar de avaliação imobiliária, a gente vê que as pessoas estão usando, estão gostando.
Então, a tecnologia é serviço das pessoas, porque a tecnologia ela só faz sentido quando ela é de fato dirigida para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas e haver de fato uma entrega de um trabalho com resultados. Nós agradecemos a presença do Paulo aqui hoje no nosso talk show e aos nossos queridos ouvintes e pessoas que estão aí no canal do Avalion. Em breve teremos aí mais entrevistas bacanas. Até mais! Hoje, no nosso talk show, recebemos Paulo Roberto de Oliveira para falar de um assunto muito importante, que é a avaliação imobiliária. Quanto vale o seu imóvel? Quanto custa? Quem faz essa avaliação? Para que serve? Quanto custa? São muitas perguntas e a gente conta com as respostas hoje do Paulo Roberto, que há mais de 20 anos é perito avaliador. Ele tem várias chancelas internacionais, é diretor do Avalie Já, também é fundador do Avalion, que é a nossa ferramenta de avaliação imobiliária, e a gente vai falar sobre isso dentro da conversa. Paulo, explica pra gente, para começar, como é que funciona esse mundo da avaliação? É só para fim jurídico? Quem é que faz? Para qual é o objetivo? Quais são as funções de uma avaliação imobiliária?
Então, a avaliação imobiliária está presente no nosso dia a dia, né? Muitas vezes você não vê isso, não observa. Talvez no momento em que você quer comprar alguma coisa, você precisa avaliar, você quer vender, você precisa avaliar. E na indústria imobiliária, no mercado imobiliário, ela é muito presente. Ela é o calcanhar de Aquiles, né? Onde é a base de tudo. Então, se você quer comprar um terreno, você precisa de um avaliador. Se esse terreno está no valor correto. Se você quer vender um imóvel, é a mesma coisa. E como funciona tudo isso? Vocês geralmente contratam um perito avaliador ou um avaliador de imóveis para fazer todo esse trabalho. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho que exige conhecimento, você tem que conhecer da tua cidade, conhecer metodologias, enfim, trabalhar de uma forma onde esse cliente que te contrata tenha um esclarecimento de tudo aquilo que você está fazendo e explicando e passando para ele, dentro dessa tua avaliação.
E muitas vezes essa questão de valor, eu tenho um valor sentimental no meu imóvel, eu acredito que ele vale 1 milhão porque é um imóvel de família, mas esse valor, ele conta nesse cálculo do perito?
Valor sentimental não conta, né? Não conta em avaliação imobiliária. É triste, mas é a nossa verdade, é o nosso maior problema, né? Um dos maiores problemas da avaliação é quando você é contratado para fazer uma avaliação imobiliária e ao entregar esse trabalho, você observa naquele cliente a decepção dele em relação ao valor, porque para ele aquilo vale muito. E infelizmente na avaliação imobiliária a gente trata de mercado, trata de outros fatores onde o valor sentimental não faz parte desse trabalho. Então ela são números, a gente trabalha com números.
E como é que você comprova isso para o seu cliente?
Você trabalha muito em cima de amostras do teu mercado, diferente de outros mercados que são mais maduros, onde você trabalha o que foi realizado em relação a vendas e coisas do gênero. No Brasil, a gente trabalha com amostras que estão em divulgação, né? Então, a pessoa precisa saber quanto vale o apartamento dela, ela contrata um profissional que vai fazer um levantamento na região desse imóvel, vai observar as características desse imóvel em relação aos demais que ele está trazendo como amostra, e a partir daí ele começa a definir o valor. Mas para tudo isso é usado um método, são parâmetros muito bem definidos, né, de acordo com a ABNT.
E essa avaliação ela tem como fim legal, mas também pode haver uma avaliação apenas para entender quanto vale o imóvel.
Ela muda muito a nomenclatura dela de acordo com o que você vai fazer, né? Geralmente quando é para judiciário, para fins de inventário, ou alguma briga judicial ou coisa do gênero, a gente chama ele de um laudo, né? Um laudo de avaliação. Quando você quer fazer simplesmente uma análise para ver quanto vale esse meu imóvel, você vai fazer uma análise mercadológica. Aí quando você quer trabalhar cliente, descobrindo imóveis para esse cliente ou para ter uma noção muito rápida, você faz uma opinião de mercado. Mas nos três momentos, nos três tipos de trabalho, você traz as amostras, tudo isso baseado nas normas brasileiras.
Você falou de amostras e falou das normas e também falou de outros países. Então, diferentemente do Brasil, outros países usam outros cálculos?
É engraçado você falar isso porque eu sempre tentei conhecer melhor esse mercado, porque há 18 anos atrás você não tinha tanta informação que você tem hoje na internet. E com isso eu fui atrás do quê? Fui atrás dos Estados Unidos, fui atrás de uma associação onde eu me tornei um associado para entender melhor como eles faziam as avaliações. Fui na Inglaterra através do RICS, que é uma das associações de avaliadores mais antigas, ela tem hoje mais de 150 anos, e a gente foi procurar essas informações, eu fui atrás disso, querendo saber como que fazia isso, que forma eles faziam. E no final a gente consegue identificar que a metodologia é a mesma, é o método comparativo direto de dados. A gente compara uma coisa com a outra. Diferente dos engenheiros que fazem outros tipos de cálculo para estruturas, a gente faz uma pesquisa mercadológica. O que tem à venda nesse mercado? É similar ao que eu estou vendendo? Não é similar? E a gente começa a fazer o que a gente chama uma homogeneização. A gente começa a fazer uma limpeza dessas amostras até chegar o mais próximo possível desse valor, né? Um valor de mercado.
Comparando então as amostras para chegar no valor final.
Mas não quer dizer que ao final de tudo isso, esse seja o valor que vai vender o imóvel. Porque a venda depende muito do mercado, né? E depende muito de quem está envolvido nesse mercado.
Depende do momento econômico também, isso. De quanto o mercado está disposto a pagar naquele momento, naquela situação.
Eu sempre digo assim, né, que venda, na verdade, é uma necessidade. Diferente da avaliação do valor e diferente do preço. A necessidade é que vai fazer com que essa venda aconteça, para mais ou para menos, ou enfim, aconteça.
Mas é bom que a gente tenha uma avaliação para ter um ponto inicial, uma partida para começar.
Sim, é sempre bom você saber, porque mesmo que eu entregue para você um laudo com todas as amostras, com todos os valores, a coisa muito bem clara e bem definida, ao final quem define valor é o proprietário. Ele vai dizer para mim, não, mas por esse valor eu não vou vender. Ou vou vender, mas são raros os casos que acontecem isso. Geralmente o cliente quer colocar uma gordura para experimentar mercado, para entender se é isso mesmo, e ao final de 2 ou 3 meses ele perde muitas vezes uma janela de venda pelo simples fato de colocar esse imóvel com uma gordura no mercado.
Não é muito da necessidade, mas interessante que hoje a gente tem já condições, tanto o comprador quanto o vendedor, de entender quanto vale um determinado imóvel antes de fazer uma negociação.
Sim, e dentro do mercado imobiliário o mais importante é o quê? Que a avaliação imobiliária ela vai se tornar um nicho. O nosso mercado já está ficando um mercado de nichos, né? Então você tem lá o corretor que trabalha com a angariação, tem o corretor que trabalha com demonstração do imóvel e tem o corretor que vai fazer a avaliação, que provavelmente no futuro ele seja simplesmente um avaliador, não necessariamente ele seja um corretor de imóveis, mas ele tem que entender aquele mercado. Porque eu também entendo que você não consegue servir a dois senhores, então como é que eu vou avaliar esse imóvel para fazer essa venda? Qual é o meu interesse maior? É em vender ou avaliar ele de forma correta? Então eu acho que isso para o futuro vem acontecer também.
Encerrando esse primeiro bloco, falamos sobre o mercado, como ele entende a avaliação imobiliária, e o Roberto já começou a falar do que será tema do nosso segundo bloco, profissional imobiliário dentro do setor de avaliações. Neste segundo bloco do nosso talk show hoje com Paulo Roberto, nós vamos falar sobre o profissional do setor imobiliário e sua postura no mercado dentro deste cenário de avaliações. A gente sabe que a busca por certificações internacionais, como você mesmo buscou, esse melhor preparo do profissional em todas as áreas é fundamental. Mas o profissional do setor imobiliário, como ele vem se posicionando no seu ponto de vista a respeito destas novidades, destas questões voltadas para a avaliação de imóveis?
Sabe que nos últimos anos vem se desenvolvendo muito cursos, né, sobre avaliação imobiliária, de que forma fazer. São diversos os cursos que existem. Em todo canto do Brasil tem alguém fazendo um curso de avaliação imobiliária para corretores de imóveis. E o que a gente tem visto é que o grande número de corretores que se inscrevem para esses cursos. Hoje o CNAE, que é o Certificado Nacional de Avaliador de Imóveis, conta aí com acho que mais de 30 mil inscritos já. Então são mais de 30 mil profissionais que já fizeram esse curso. Então a gente vê dentro do nosso mercado o interesse do profissional por se tornar melhor. Né? Ele vai atrás dessa informação, ele quer ser, ele quer fazer a diferença. Claro que dentro da avaliação e dentro desses cursos que são fornecidos, a quantidade de horas ainda é muito pequena. Então o corretor tem que buscar informação, ele tem que tentar se desenvolver de acordo com tudo aquilo que aprendeu, mas do seu jeito, né? Ele tem que correr atrás. Buscando a informação. O curso é muito curto pela quantidade de informação que você tem.
E esse start aconteceu contigo também, porque você também é corretor e alguns anos atrás buscou todo esse conhecimento e fundou inclusive o Avalie Já, atendendo empresas em todo o Brasil. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência também com o Avalie Já.
Então, é engraçado porque quando eu falo de nicho de mercado, quando eu fiz o curso, eu vi que era uma coisa muito clara para mim, que existia um nicho e existia um um negócio positivo. A avaliação era uma coisa que ia acontecer e, para mim, ela aconteceu muito mais fácil, porque, em verdade, eu sempre fui um angariador de imóveis. Né? Eu não, diferente de muita gente de mercado, eu nunca trabalhei atendimento, mas eu trabalhava mais em buscar imóveis e trazer para dentro do nosso escritório. E ali eu fui desenvolvendo essa coisa da avaliação, de saber como fazer a avaliação, de que forma eu vou fazer isso, até para chegar num valor correto junto a esse meu cliente. Mas a gente vê assim no mercado hoje que a busca por esses cursos está aumentando e o corretor, que é avaliador, ele busca também a informação. E o Avalia Já, a gente acabou montando essa empresa justamente para quê? Só para avaliação imobiliária. Então a gente faz o Brasil inteiro, a gente faz muita parceria com outras empresas, e conseguiu, dentro desse tempo todo, trabalhar com algumas empresas que são referência, como a RIC TV, a Corpel, Sanepar, a gente já prestou serviços, e além de escritórios de advocacia que a gente faz em todo o Brasil. Em outros estados, como a gente trabalha em parceria com corretores regionais. Então, muitas vezes ele não tem como fazer, ele passa para nós toda essa demanda, a gente faz, claro, sempre em parceria com esse corretor, tentando atender a todo esse trabalho que exige, que existe no mercado.
Então, todo esse investimento que você fez em conhecimento, em busca, para entender melhor como isso funciona, para melhorar o teu próprio trabalho e se transformar num corretor perito avaliador hoje. Mas quais foram as dificuldades que você encontrou, as maiores no meio desse caminho?
Eu acho que a maior dificuldade é você entender se você é um corretor ou se você é um perito avaliador, ou um avaliador de imóveis, porque existe aquele conflito de interesse, né, quando você é um corretor. De que forma fazer isso, aonde eu vou buscar a informação, tudo foi muito, muito difícil. Outra coisa que o corretor tem que tomar muito cuidado é quando ele recebe uma ligação. Muitas vezes ele não sabe quem é o profissional ou a pessoa que está do outro lado dessa linha, e geralmente essas pessoas pedem que esse trabalho não seja muito elaborado. Pode ser só uma folhinha de papel, e aí é que mora o perigo. Aí está o grande problema na avaliação imobiliária, que é o quê? Você entregar uma folha de papel com o teu nome, com o teu CPF, dizendo que você usou determinado método e você não usou, que você achou através de uma pesquisa e você não coloca essas amostras na pesquisa, isso é problemático. Pode dar um problema lá na frente. Em Curitiba, a gente já identificou problemas desse gênero, onde as pessoas fabricam esses laudos, e uma vez que cai no judiciário, esses corretores são chamados. E o juiz vai querer saber de onde veio a informação, onde está essa pesquisa. Então você precisa ter isso em mãos, ela é muito importante. E de uma forma ou outra, a gente começou a trabalhar muito bem isso. E hoje, a avaliação, se ela é mal feita, ou se ela tem um problema que ela é questionável, ela pode dar cadeia, você pode ser preso. Aqui em Curitiba já houve casos de prisão, Guarapuava já houve casos de prisão, e outras cidades, isso está acontecendo. Por isso o corretor deve estar muito bem preparado na hora de fazer uma avaliação. Se você não tem a capacidade de fazer, não faça. Faça parceria com outros escritórios ou com corretores que trabalhem com avaliação imobiliária. Mas não corra o risco de fazer uma coisa que você não conhece. A mesma coisa a gente vê quando as pessoas querem avaliar terrenos. Então, terreno, você tem um terreno que é um ZC, e ele vai mudando de zoneamentos. E isso também é muito perigoso, porque ele envolve muitos cálculos, envolve pesquisa mercadológica, envolve uma série de questões que muitas vezes esse corretor não está preparado para isso. Então, é uma outra coisa a se ter muito cuidado. É o que avaliar, de que forma avaliar e como avaliar isso, para não te causar um problema futuro.
Você acredita que a profissão de perito avaliador seria uma profissão tendência para o futuro? Você vê um futuro nessa profissão para que as pessoas possam investir nesse conhecimento?
Então, eu acho que ela está muito claro que ela vai ser, dentro do nosso mercado, é uma tendência. Você vai ter que ter alguém que faça a avaliação, e não necessariamente ele precisa ser um corretor. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu acho que vai existir esse movimento sim. Pelo simples fato de você não trabalhar com conflitos, não começar a criar um conflito dentro do teu próprio negócio, como avaliador ou como corretor de imóveis.
Apesar que o conhecimento também, você conhecer, quanto mais você conhecer do seu próprio negócio, da sua profissão, sempre agrega e você vai ter um diferencial quando profissional.
É sempre um facilitador, faz com que o cliente te veja de outra forma. Então, não é uma questão de você, quero ser um perito avaliador, um avaliador, tenho que fazer curso, não. Independente do que você for fazer no mercado, seja como um corretor, como um demonstrador, como um avaliador, enfim, É, você tem que se dedicar, tem que buscar informação, você tem que ser a diferença. Eu sempre digo que algumas pessoas dizem que o currículo não é importante. Eu acho que ele é muito importante, principalmente no nosso mercado. Não é só fazendo bons negócios, mas você também tendo um currículo, você buscando informação, sendo a diferença dentro da tua comunidade, dentro do teu negócio e perante todos os clientes que existem no mercado hoje.
Então, em todas as profissões, especialmente no mercado imobiliário, para os corretores, a dica deste bloco para ficar gravado é: busque sempre conhecimento, seja para aplicar diretamente no seu trabalho ou para você, de fato, criar autoridade em cima daquilo que você pratica no seu trabalho junto ao seu cliente. No próximo bloco a gente vai falar sobre tecnologia. A gente sabe que existem formas de facilitar a vida dos profissionais usando aplicativos, usando sistemas e, claro, na avaliação não é diferente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.